Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, amigos da Rádio Ativo. Eu sou a Maria Gabriela e quem está aqui comigo é a Mariana Magalhães.
Bom dia, galera. Hoje, 17 de abril, exatamente às 8h41, estamos começando mais um dia com vocês, trazendo as principais notícias do Rio de Janeiro.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Vamos falar agora com a nossa repórter Kathleen Barbosa. Bom dia, Kathleen.
Cerca de 20 jovens moradores do Complexo do Alemão se reuniram ontem em Bom Sucesso para discutir o impacto da discriminação e do racismo no seu cotidiano e debateram meios para superar o preconceito e as vulnerabilidades por meio do esporte e da cultura. As crianças e adolescentes frequentam a ONG Abraço Campeão, que oferece aulas de lutas, cidadania e desenvolvimento pessoal. Criada em 2015, a instituição atende em torno de 80 jovens de 7 a 29 anos. A atividade foi fruto de uma parceria da ONG com a ONU Mulheres e a campanha Vidas Negras e foi desenvolvida por jovens negros facilitadores do Abraço Campeão e de uma iniciativa da ONU. Para Joyce Rodrigues, de 17 anos, que foi uma das facilitadoras, foram ações como essa que a ajudaram a descobrir sua própria identidade como negra e se aceitar do jeito que ela é.
E agora vamos falar sobre uma mudança nas leis do Rio. Quem traz essa informação para a gente é a Larissa Rios.
Ontem foi aprovada a lei que permite o bloqueio de ligações de telemarketing. A medida, sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella, vai permitir que o cidadão registre até 3 linhas telefônicas em seu nome para impedir que as empresas efetuem ligações e envios de mensagem via telefone ou internet. Caso a pessoa seja contatada, ela poderá registrar uma reclamação no PROCON e a empresa será notificada. Só poderão manter contato as empresas que o consumidor tem relação de consumo. Também são permitidas as ligações de órgãos governamentais e organizações sem fins lucrativos.
E depois das fortes chuvas que atingiram o Rio na semana passada, todos ficam apreensivos com a previsão do tempo. Annelise, conta pra gente como é que está a situação no Rio.
A situação meteorológica da cidade do Rio de Janeiro ainda é motivo de preocupação porque a chuva continua nesta quarta-feira, dia 17. Segundo especialistas climáticos, o tempo volta a ficar instável, com condições de chuva a qualquer hora, principalmente à tarde e à noite. Fortes rajadas de vento também podem ocorrer na cidade, variando de 60 a 80 km por hora. Para quinta-feira, dia 18, a previsão é de enfraquecimento da instabilidade, mas todo o Grande Rio ainda permanece em estado de alerta.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
E como está o trânsito hoje? Conta pra gente, Maria Clara Farias e Marina Reginato.
Bom dia! A Ponte Rio-Niterói já sente os reflexos do feriadão que se aproxima. O trânsito é intenso no sentido região dos lagos e o tempo de travessia é de 37 minutos. A previsão é que mais de 800 mil veículos passem pela ponte no feriado prolongado.
Já o trânsito no sentido Fundão é intenso do acesso 1B até a estrada do Pau Ferro. O sentido Barra da Tijuca tem trânsito tranquilo nessa manhã de terça-feira.
Saúde! Na voz de quem cuida de você.
E agora, notícias sobre vacinação. Muito importante, hein, gente? A Carolina Ávila traz pra gente algumas informações.
Começa hoje a campanha de vacinação contra o vírus da gripe em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio. A ação está tendo início com uma semana de atraso em relação à campanha nacional. Segundo a Prefeitura, o atraso aconteceu porque as vacinas chegaram ao município apenas um dia antes do início da mobilização nacional, não havendo tempo hábil para o abastecimento de todas as unidades participantes da campanha. O período de vacinação vai até o dia 31 de maio em todos os postos do município, com exceção do Três Vendas e Orquídeas. As unidades de saúde irão funcionar das 7 às 4 para todo o público-alvo e é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e o cartão de vacinação, caso tenha.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Agora vamos saber as notícias sobre economia com a nossa repórter Mariana Gomes.
As taxas dos títulos públicos pré-fixados do Tesouro Direto registraram leve alta na tarde de ontem, dia 16. O Tesouro Direto é hoje considerado a melhor opção de investimento, com o menor risco no Brasil e de ampla acessibilidade, possibilitando a negociação de papéis por investidores pessoas físicas através de plataforma digital. O Tesouro Prefixado com vencimento em 2025, por exemplo, pagava uma taxa de 8,76 ao ano nesta tarde, contra 8,74 ao ano pela manhã. Apesar da alta, dados macroeconômicos refletem fragilidade na economia. O índice de atividade econômica do Banco Central surpreendeu com uma queda de 0,73 em fevereiro deste ano.
Educação.
A repórter Joana Dupré traz notícias sobre as eleições na Unirio.
Na Unirio, o pedagogo Leonardo Vilela foi eleito reitor com 72% dos votos na consulta feita à comunidade acadêmica. Para tomar posse, o candidato precisaria ser aprovado pelo Colégio Eleitoral e, em seguida, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Na maioria das eleições, o resultado da comunidade é mantido. Porém, na segunda fase da votação, o colégio indicou o professor Ricardo Cardoso para o cargo. A decisão foi fortemente criticada pela comunidade, principalmente pelo fato de que Ricardo não concorreu à primeira fase da disputa eleitoral. Sobre a derrota, Leonardo afirmou: "Tenho certeza que o presidente não me indicaria para reitor por causa de minha militância e atuação sindical. Infelizmente, acredito que Ricardo vai trazer as políticas do governo para cá sem barreira crítica ou resistência."
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
E agora, falando um pouquinho sobre cultura e cinema, vamos chamar os nossos repórteres Alceu Alves e Juliana Maciel.
Bom dia! Hoje é o último dia da Mostra de Cinema Documentário É Tudo Verdade. Os filmes são exibidos no Instituto Moreira Salles a partir das 14h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes de cada sessão. As obras do cineasta Harun Farouk também estão em cartaz no Instituto e vale muito a pena ser conferidas.
Juliana Maciel, conta pra gente.
Dario Fo está em Guaratiba, inspirada em autor italiano, comédia filmada em Praia do Rio. Escrita por Fo em 1974, a peça tinha como pano de fundo as crises políticas e econômicas da Itália na época. O texto ganhou uma primeira montagem no Brasil em 1981, quando a inflação começava a galopar no país, e voltou aos palcos em 2014, pegando a onda das manifestações contra o aumento das passagens de ônibus no ano. Em tempos de inflação oficialmente sob controle, mas em um cenário de desemprego crescente, a peça ressurge em versão para o cinema, escrita por Renato Fagundes e com contornos de conto moral nas praias cariocas.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
E a violência continua assustando os moradores do Rio. Davi é quem traz um pouquinho das notícias pra gente.
O sargento José Eduardo Farias da Silva, de 44 anos, foi morto no portão de casa em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi assassinado no fim da tarde desta terça-feira. Os criminosos conseguiram fugir. O Disque Denúncia divulgou um cartaz na madrugada desta quarta, pedindo informações sobre assassinos. O sargento trabalhava há 20 anos na Polícia Militar e atuava no Batalhão de Policiamento Rodoviário. Ele deixa esposa e dois filhos. O assassinato sobe para 15 o número de policiais mortos no Rio de Janeiro este ano. As investigações estão com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Não há informações sobre enterro e velório.
Quem também traz informações para a gente é a Bárbara Mendonça.
Um levantamento divulgado pelo portal G1 nesta quarta-feira mostrou que 80% dos réus por casos de feminicídio na Grande Rio em 2018 estão presos. Com base em dados do Tribunal de Justiça do Estado, a reportagem analisou 47 ações do tipo na região metropolitana, que inclui, além da capital, cidades como Niterói, São Gonçalo e os 13 municípios da Baixada Fluminense. 38 dos réus analisados pelo levantamento estão com prisão preventiva decretada, número que corresponde a 80% dos casos. Desses 38, um já foi preso e outros 8 têm data de julgamento marcado. 4 réus respondem em liberdade e 5 são considerados foragidos pela Justiça. Um dos casos de feminicídio de maior repercussão em 2018 foi o da corretora Karina Garofalo, assassinada a mando do ex-marido na frente do filho no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro. Apesar de não haver dados relativos a outros anos para comparação, a marca de 80% de detenções foi comemorada por especialistas. O feminicídio passou a ser uma qualificadora do crime de homicídio há 4 anos, em 2015.
Foi um gol de anjo um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Agora vamos falar um pouco sobre esportes. Trazendo notícias do Flamengo, Bruno Gentili.
O zagueiro do Flamengo, Juan, campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, anunciou a data de sua aposentadoria. Junto à diretoria rubro-negra, o atleta de 40 anos vai deixar os gramados no dia 27 de abril, contra o Cruzeiro, às 9 horas da noite no Maracanã. O jogo, que será a estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, promete mais uma quebra de recorde de público no ano. Após ficar 6 meses parado e se recuperar de uma grave ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo direito, Juan terá um processo de despedida semelhante ao de outro ídolo da torcida rubro-negra, o goleiro Júlio César, que também se aposentou do futebol em um jogo oficial, no início do Brasileirão de 2018, contra o América Mineiro. Na ocasião, o Flamengo venceu a partida por 2-0.
Basquete pela audioativo.com.
Hoje tem duelo de gigantes no Novo Basquete Brasil. Flamengo e Corinthians se enfrentam pelo segundo jogo das quartas de final da competição. O rubro-negro venceu o primeiro encontro no estádio Valmir Marques, em São Paulo. E agora, frente à sua torcida, espera manter um bom desempenho rumo às semis. Aos dois, só a vitória interessa. Com a vantagem dos dois próximos jogos em casa, o Flamengo tentará fechar a série em 3-0, enquanto o Timão busca parar o adversário nesta quarta-feira e forçar o quarto jogo. É o Clássico das Nações no NBB, às 8 horas da noite, no ginásio Tijuca Tênis Clube.
Esse foi o Jornal Audioativo da sua manhã. São exatamente 8h54. Continue acompanhando a nossa programação e tenha um bom dia.
Bom dia. Esperamos vocês amanhã. Obrigado pela companhia, pessoal. Tchau, tchau.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.